apesar de traficante, e também em razão da tecnologia de estelionato, que mudou o perfil, apesar de você falar até, não, de vez em quando ainda tem.
Um golpe do bilhete
também. Um golpe do bilhete premiado da tampinha, né? Isso. Alguns assim, mais. Mudou muito, não é?
Mudou. E que a gente pôde perceber, principalmente assim, após a pandemia, ou seja, nós ficamos um período bastante grande, restrito, e fazendo essas comunicações via remota, pelos nossos computadores, pelos nossos celulares, enfim, utilizando a rede mundial de computadores que a gente conhece como a internet. Os criminosos, fazendo uso dessas ferramentas, deixaram de apresentar-se pessoalmente para as vítimas para aplicar do golpe, ainda existe, né? Mas um número menor reduzido, e passaram a aplicar os golpes de forma remota. Então, por isso que a gente acha muito importante, assim, como é um crime que há participação, envolvimento da vítima, a vítima, a gente fala que ela é induzida em erro, né? Ela é enganada, ela tem uma falsa percepção da realidade. Então, a gente acredita sempre que a prevenção, as medidas preventivas, a orientação das vítimas para que evitar que esses tipos de crimes ocorram. Da importância, assim, de nós estarmos aqui hoje, né, pra gente tratar essa conversa, porque normalmente o golpista, quando ele usa esses tipos de golpe pelas redes sociais, né, quando a gente fala rede social, a gente tá falando assim pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, esse tipo de tecnologia, de ferramentas, ou seja, ele traz uma imediatidade pra vítima, ele coloca a vítima numa situação de urgência, que ela, olha, aconteceu tal coisa e você tem que resolver esse problema agora. Então, assim, a gente sempre orienta a vítima a desconfiar. Por exemplo, um golpe da falsa central de banco. Se estão ligando falando que é do banco dela, desliga o telefone e liga no canal oficial. Se está falando que é o advogado dela, desliga o telefone, porque ela tem o número do escritório da advocacia, do advogado dela ali, e faz o contato sempre pelo meio do canal oficial, seja da instituição do banco, ou seja com o escritório de seu advogado, ou de qualquer outro profissional, para confirmar a veracidade dessas informações. Então, assim, a gente sabe que os criminosos, assim, eles são bastante ardilosos, eles envolvem o enredo que eles passam ali para a vítima, realmente, ali a vítima acaba acreditando naquelas informações. Então, em vez de continuar nessa conversa, interrompa esse contato, esse chamado, e busque o canal oficial ali para obter as informações de forma correta, né? Não clicar em links maliciosos. Então, assim, às vezes por telefone a gente recebe por SMS, mensagens de textos, ou nessas conversas ali que os golpistas utilizam, e eles encaminham algum link para a vítima clicar naquele link e resolver esse falso problema. Ao clicar esse link, normalmente, às vezes, um aplicativo malicioso é instalado, seja no computador ou no celular da vítima, e ali captura as suas informações. Então, esse tipo de coisa não vai correr por meio dos canais oficiais, mas é sempre a gente orientar, principalmente também, né, aos ouvintes, orientar os demais familiares, né? Tanto das pessoas mais jovens quanto das pessoas de mais idade, sempre orientar aos nossos familiares, o nosso entorno ali, o pessoal, nossos colegas de trabalho ali, para evitar esse tipo de situação.
Delegado Paulo Emílio, na área onde o delegado vem de Minas, entrou num lugar que é rota, né? Que a gente tem o estado do Paraná tem uma movimentação muito grande nessa relação dos entorpecentes. Tem uma espécie de modernização também nesse ambiente?
A Londrina especificamente, ela tem sido realmente, eu ia falar disso, a questão de ser uma passagem para o tráfico de drogas, né? Tanto para Minas quanto para São Paulo. Nós já fizemos inclusive algumas prisões de
caminho,
né? Que a droga não ia parar aqui em Londrina, ela ia para São Paulo. Normalmente o destino é São Paulo. Há também muita a tecnologia tem sido utilizada agora também para isso, mas não só no transporte da droga, né? Esses dias foi pego uma carga em que a droga estava de forma líquida, né? Dentro de garrafas, então eles diluíram ali a droga. Se você passasse, fosse pego numa blitz, dificilmente você tomaria conta que poderia ser uma droga ali, né? Então eles têm utilizado essas ferramentas, a cocaína principalmente, né? Há várias formas de você conduzir a cocaína sem ser em tabletes, em pó e tudo mais. Então eles têm utilizado de mecanismos, inclusive científicos e químicos, para o transporte. Mas o que tem afetado muito a tecnologia hoje, que antigamente a biqueira funcionava como? Você ia lá, dava o dinheiro, pegava a droga, né? Hoje é tudo via disco, entrega, né? Hoje é via aplicativo também, né? O pessoal tem pago no Pix, no crédito, trânsito. Então a tecnologia também tem sido utilizada.
Caramba, é!
O que que eu tenho encontrado muito.
Igual você pedir um lanche, paga no Pix, você recebe em casa.
Justamente.
Tem a maquininha.
Isso.
Tem a maquininha pra receber.
Hoje o delivery, né, Paulo?
É, o delivery, que é um...
Mesmo assim, é algo hoje, no, antigamente o pessoal tinha que ir na famosa biqueira, né? Hoje o delivery... Não. O cara não que sai de casa, liga, vai.
Anuncia no WhatsApp, anuncia no Instagram.
Aquele negócio de tá, grupo. Aliás, jogavam, né, como é que era, um tênis no fio.
Né,
é, de vez em quando ainda tem outro dia. Eu passei ontem lá na Parque das Indústrias, né, e falei, pô, isso aqui deve ser antigo, né?
Com certeza.
Tem lugares assim, né?
Chega que, mais.
Mas isso ainda tem, né?
Ainda. Não, ainda tem, claro, tem, não tem pouco, tem muito, né? É difícil de combater, a gente tem feito bastante prisão, mas é uma coisa que não acaba, né? Você achar que o tráfico acabar, não acaba, mas nós vamos combater sempre, porque sempre prende um, ou ele é solto rapidamente, ou depois coloca outro no lugar. Mas falando das tecnologias, é isso, eles têm utilizado disco entrega. Hoje você compra, tem um anúncio no WhatsApp, você entra lá, manda o WhatsApp, a droga chega na sua casa, né? Então, sem contar as formas de pagamento. Os traficantes hoje têm ficado espertos, eles sabem nossa forma de atuar.
Sim, mas aí, nesse aplicativo deve ser uma coisa que camuflada.
É, eles utilizam, não, nem sempre, viu? Às vezes eles utilizam ali de forma descarada mesmo, um anúncio no Instagram, no WhatsApp, tem um disco que foi preso recentemente, que ele anunciava lá no status do WhatsApp, e era só você entrar em contato com ele que ele entregava na sua casa, você tem uma prisão dele numa sexta-feira à noite. E o que acontece também é que eles evitam agora a situação flagrancial, porque se ele for pego com droga ou dinheiro, é fácil você caracterizar o tráfico, né? Então eles não ficam mais com dinheiro e droga em cima, eles sempre deixam escondido, enfim. E o dinheiro, para evitar de ficar andando, eles têm recebido em Pix, em maquininha, muitas conveniências, infelizmente, alvos nossos aí de algumas operações, elas recebem o pagamento da droga, o cara vai lá dentro, finge que comprou alguma coisa, passa lá, né, o pagamento da droga na maquininha e vai buscar a droga em outro lugar, pois, próximo ali.
Isso ajuda também, infelizmente, o comprometimento de outros recursos, como quem tem uma bolsa assistencial, ou quem tem uma, pega o cartão do aposentado do vô, da avó, sei lá, e facilita, porque agora pode pagar de várias formas.
E eu tenho visto isso, é bom ter falado que eu tenho visto isso mesmo, durante os depoimentos aí a gente questiona, né? Mas você tem renda? Não, não tem nenhuma renda. Como você sustenta, né? O teu vício? Ah, com esses recursos, Bolsa Família ou alguma ajuda assistencial.
Da
e aí ele não precisa sacar o dinheiro, né?
É. O que é comum hoje nós falarmos, principalmente quando a gente fala de drogas, é da periferia, é da rua, da biqueira, mas nós temos uma incidência grande em bairros nobres, né? Pedidos de grandes veículos passando nesses locais para fazer a compra e tal também, não tem mais um perfil característico do usuário, né?
Não, obviamente não, né? Tem um perfil da droga, né? O que eu percebo, assim, o crack normalmente é um perfil, né?
Mais baixo,
um perfil mais baixo, né? Normalmente você vai nas biqueiras que funcionam mesmo ali, diretamente, você vai ver muito crack ali, maconha, né? Porque é um perfil mais baixo. Já a cocaína, né? Não é de hoje que ela é utilizada por uma classe econômica superior, né? Um pouco. Mas o tráfico ocorre em todas as classes sociais, né? Inclusive a gente tinha debatido isso recentemente, que tem ocorrido muito delivery aqui na questão da gleba, né? Entendi. Então, foram feitas algumas prisões lá, né? Há algumas outras investigações, andamento, mas foram feitas recentes prisões de delivery na gleba.
A entrevista completa do Paiquerê Rádio Opinião Especial do último sábado pode ser acompanhada com som e imagem no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.
Na Paiquerê, 8:19.
Olha, bom, Edson, não sei se você chegou a ouvir o programa, mas olha, há programas interessantes, completos, e esse foi um deles. Quer dizer, essa parte aí, olha, importantíssima, não é? Que o Dr. Paulo Emílio Terra, da Antitóxico, e o Jaime José de Souza Filho, delegado de estelionato, falaram. E a gente sabe evidentemente que há um progresso tremendo, não é? Na parte do tráfico de drogas, e essa que a gente até não sabia, diz que hoje esse disque entrega é descarado em alguns lugares, principalmente em bairros, não é? Ou para pessoas de melhor condição financeira. Negócio realmente impressionante, como o caso também do estelionato usando a tecnologia. Agora, foi muito importante, Edson, a gente ouvir do delegado-chefe, doutor Paulo Henrique, mais uma vez.
Sim.
Porque normalmente, antigamente se reclamava problema de pessoal, problema de armamento, problema de instalações, e hoje exatamente o contrário. Se nós temos uma diminuição em violência, em homicídios, exatamente em razão disso. Aliás, ele falou o número de delegacias, o número de delegados hoje. Então, isso é muito bom. A gente vê que estão investindo na segurança e para a Polícia Civil, e para nós isso é muito importante, né?
É um trabalho que avança, mas a criminalidade também avança. Então, é um avançar paralelo do lado da investigação, da estrutura, da tecnologia, das estratégias. A polícia tem que avançar porque o crime se organiza, avança, e às vezes não é nem só com estrutura, mas muda a forma. Veja aí, com maquininha, com PIX, no caso do tráfico de drogas, na grande, na pequena sociedade, ou seja, onde está dinheiro, onde não está, onde falta, mas em todo lugar está o crime. Então, vale a pena a polícia divulgar, não estrategicamente aquilo que está fazendo, mas divulgar de maneira avançar no combate, e o programa foi importante para isso aí, sem dúvida.
Perfeito. E a gente repete, quem quiser acompanhar o programa inteiro no YouTube, Paiquerê 91.7, está lá com som e imagem.
8:22.
Confira com a Paiquerê.
8:22.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
Duas importantes convenções foram realizadas neste final de semana, mais precisamente no sábado, dia 25. O nome de Sandro Alex, ex-secretário de governo do Paraná, foi confirmado pela convenção do PSD, partido do governador Ratinho Júnior, como candidato do partido ao Palácio Iguaçu. O nome, então, foi oficializado logo no sábado, pela manhã, dia 25, durante a convenção estadual do partido. Além dele, como já era anunciado, o nome de Alexandre Cury, do Republicanos, foi oficializado ao candidato como senador, e outros candidatos que também seguem para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados também fizeram sua oficialização. Ficaram vagas as indicações para vice-governador e segundo senador dentro desta chapa do PSD. Além desses também, o PDT, partido que alça agora o cargo de candidato ao governo do estado, Requião Filho, também fez a sua convenção partidária no sábado pela manhã. O partido oficializou a candidatura ao governo do estado, seus deputados federais e estaduais, e à tarde fechou questão com o PT, Partido dos Trabalhadores, que agora terá dois candidatos ao Senado pelo Paraná. Em uma federação formada pelos partidos PT, PV e PCdoB, a ex-ministra Gleisi Hoffmann e o ex-deputado federal Dr. Rosinha foram os nomes confirmados para o PT no estado do Paraná para candidatura ao Senado. Eles agora compõem também a chapa com deputados estadual e federal, e também a indicação do candidato ao governador Requião Filho, este pelo partido PDT, que oficializou sua candidatura pela manhã, no sábado, na convenção partidária.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elitecom, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
Agora são 8 horas e 25 minutos.
E ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999994110. O Geraldo Aguiar, ele fala de novo sobre no autódromo, né, que teremos Fórmula Truck, sim, e até confundir um pouco, né, mas parece que essa gravação do DVD aí é que criou esse barulho violento aí de madrugada. O Anderson, já que se falou em faixas e pintura de ruas, colocar uma faixa elevada na Bento Munhoz, isso foi muito bom, iniciativa boa, mas logo à frente da faixa, quase em frente do Angelone, tem uma tampa dessas redondas de bueiro ou acesso às galerias que está extremamente rebaixada. Uma verdadeira valeta, vai causar acidente. Isso já faz muito tempo. Até quando vão fazer as coisas pela metade? Anderson, nós já falamos na Faria Lima também, bem embaixo daquele radar ali, também, só que ela não está muito baixa, não, mas dá, se você não sai dela, você dá um soco realmente forte. Hoje, bom, pelo menos era o que dizia o secretário Otávio, né, antes, que já estava fazendo o recap e acertando esse problema dessas tampas. Não sei se isso continua com a mudança na Secretaria de Obras. Agora, é um problema realmente bastante sério. O Rubens, Avenida Tiradentes, na Churrascaria Nativas, ali perto, asfalto cheio de remendos e buracos. Quer dizer, falta também sinalização. E aí ele diz, se não cuidam nem com as avenidas importantes da cidade, imagine os bairros. O ouvinte mandando um áudio para cá.
JB, Isaac, motorista aplicativo, sobre o autódromo. Acabei de pegar um passageiro aqui, levando ele para lá. Ele disse que vai ter um show hoje à noite, Country Beach. Eu moro ali perto do Londrina Country Club. Era aproximadamente 4:30, 5 horas da manhã. Realmente estava um somzão, né, que passou por ali fazendo um barulhão. Então é isso aí. Tem show hoje à noite lá no estádio, lá no estacionamento do autódromo.
Valeu, valeu, muito obrigado. Tá aí, agora precisa, né? Aliás, o motorista de táxi ou de aplicativo, nesse caso de aplicativo, aí já tem, pega o passageiro, aí já sabe o que é. Muito obrigado, então, evidentemente que está confirmado o problema, então, vai ter o show, a gravação desse DVD à noite, hein? Se preparem. O Mauro Segura, muito obrigado, Mauro, disse que foi um sucesso a festa lá da Capela Santa Helena em Cambé, e muitos ligados no Jornal da Manhã, e alguns registraram. Ele falou o caso da família da senhora Lúcia, caso do Carlos Bortotto, família Zampara, entre outros, que foram lá e disseram que ouviram a informação aqui no Jornal da Manhã. Isso realmente é muito bom, a gente fica muito feliz. Ouvinte mandando mais um áudio para cá.
JB, bom dia. Teve fogo aqui no ecoponto do Vista Bela, sexta-feira, esse final de semana todo com fumaça aqui, hein? Tava feia a coisa. E nós estivemos olhando lá e a limpeza do... não tá sendo feito com regularidade com essa empresa aí que ganhou para cuidar dos ecopontos, bastante dinheiro, e não está sendo feita a limpeza adequada, muito lixo acumulado lá e pegou fogo de novo, então um cheiro de fumaça terrível. É, cobra a CMTU para cobrar a empresa para fazer a limpeza. É, não adianta ligar, mandar mensagem para você que está tendo feita a limpeza certinho, mas não vem olhar, tem que olhar aqui como é que tá. Beleza? Muito obrigado, é o Mário.
Valeu, valeu, Mário, muito obrigado. Ele mandou a foto aqui, olha só, poxa vida, o presidente da CMTU falou aqui, não, agora não pega mais fogo, o prefeito também falou, acabou o fogo nos ecopontos, agora, segundo consta, teria até câmera lá, quer dizer, não adiantou absolutamente nada, né? De maneira que a gente lamenta realmente isto, né? Infelizmente. Também a respeito do evento que vai ter hoje, o Antônio Carlos pergunta, esses eventos não deveriam ser realizados em fim de semana? Pois é, acontece que, pelo jeito, esse evento é uma gravação, não é, o Antônio Carlos? De qualquer maneira, a gente vai checar. O Joel Balbino, para acabar com esse tráfico de drogas, tem que combater a fonte de produção. Joel, combater, existe o combate, né? A Polícia Federal vive anunciando uma tonelada, duas toneladas, 500 quilos, Polícia Militar também, mas lá lamentavelmente não adianta, né? É um negócio realmente impressionante o que acontece nesse problema do tráfico de drogas. No Hospital Unimed Londrina, cada número tem um significado. Os 29 mil metros quadrados de estrutura moderna foram planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar e cada profissional da nossa equipe representa satisfação, planejamento, conforto e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O extraordinário chegou. Hospital Unimed Londrina, seu hospital, nosso cuidado. E antes aí de você dar a hora certa, o Sérgio Ribeiro, o nosso Sérgio Ribeiro, disse, olha, sobre o ponto do Vista Bela, ele já está enviando mensagem para verificar, para a gente ter alguma informação. Muito obrigado, Sérgio Ribeiro, que vai estar conosco nos destaques finais do Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê 8:33.
Jornal da Manhã.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserve também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserve e saiba como acessar. 3372-1257.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, são 8:35. E Londrina recebe Fórum de Cidades Inteligentes nesta terça-feira.
Londrina será palco amanhã, terça-feira, dia 28, de um dos principais encontros voltados à inovação na gestão pública e no desenvolvimento de cidades inteligentes. Promovido pela Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento de Londrina, o Fórum Londrina Cidades Inteligentes reunirá especialistas, gestores públicos e representantes da iniciativa privada para discutir soluções que tornam os municípios mais eficientes, sustentáveis e conectados às necessidades da população. O evento será realizado das 14 às 19 horas na sede do CTD, no Parque Tecnológico Francisco Schiarra, localizado na Rua Damares Rosa de Menezes, 333, no Conjunto Lindóia. O prefeito Tiago Amaral também participará da programação apresentando os avanços do Londrina On, plataforma que reúne os serviços de zeladoria da prefeitura em um único ambiente digital e que já soma mais de 12 mil usuários cadastrados. Segundo o presidente da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento de Londrina, Roberto Moreira, a programação contará com palestras e painéis que abordarão temas como transformação digital, inovação na administração pública, governança e tecnologias aplicadas às cidades.
No ano passado nós fizemos um evento aqui de cidades inteligentes que foi muito exitoso. Então a gente estruturou agora uma nova edição, uma edição inteira nova. Então a gente conseguiu trazer representantes da Prefeitura de Vitória, que ganhou como cidade mais inteligente do Brasil. Nós conseguimos trazer a Paula, que é do Necta, que dá o prêmio de cidade, o prêmio mais famoso aqui no Brasil de cidades inteligentes. O iCities também vai estar com a gente, que eles organizam o Expo Smart City, que acontece lá no estádio do Atlético, maior evento de cidades inteligentes da América Latina. Eles vão estar aqui também no nosso painel. A gente vai ter a Raquel, que trabalha, que é da Bright Cities, que é uma também é uma autoridade no tema, vai estar aqui com a gente. E também nós teremos o presidente do ICI junto com o prefeito para falar do Londrina On, trazendo uma nova perspectiva, o que vai ter de novo do Londrina On, um balanço do programa. Então esse evento ele representa um marco aqui para Londrina de cidades inteligentes, porque as maiores autoridades do Brasil, do tema, estarão aqui no dia 28, trazendo informação e conteúdo e também fazendo conexão aqui com as nossas lideranças.
Segundo o presidente do CTD, Roberto Moreira, o fórum representa uma oportunidade para fortalecer conexões e compartilhar experiências bem-sucedidas e destaca que Londrina mostrará também suas ferramentas como modelo, dentre elas o Londrina On, e explica.
Londrina On é um projeto que começou aqui na gestão do Thiago, que a CTD está à frente, e ele é a grande aposta, é uma grande estratégia de transformação digital da prefeitura. Ele começou nessa primeira fase com um conceito que a gente chama de Omnichannel, no qual o cidadão agora ele consegue enviar as necessidades dele, do dia a dia do bairro dele para a prefeitura, se é um buraco na rua, uma lâmpada apagada, um mato que precisa fazer uma roçagem, e isso ele consegue fazer pelo telefone, pelo aplicativo ou pelo site. E agora, na segunda fase, a gente já colocou a telemedicina. É um serviço que está sendo muito utilizado. Hoje a gente tem mais de 80 pessoas utilizando diariamente a nossa telemedicina. Isso só vai ser ampliado. O Londrina On, de fato, é a estratégia que funcionou e que coloca a Londrina e o poder público, a prefeitura, de fato, trabalhando cidade inteligente. Então a gente pode falar agora que a prefeitura está fazendo o seu papel quando a gente trabalha esse tema de cidades inteligentes.
Roberto Moreira fortalece que no caso das cidades inteligentes, precisa contar com a interligação de todos os setores, como no caso de Londrina, a Londrina Iluminação. Moreira justifica.
A gente tem um exemplo como a Londrina Iluminação, que começa a trabalhar a parte de monitoramento, que isso vai estar interligada com a estratégia do Londrina On, então a gente não tem como falar em cidades inteligentes. Se cada companhia estiver falando uma coisa, a gente vai olhar a CMTU, por exemplo, que agora ela coloca os semáforos ali, os serviços de semáforos também integrados com o Londrina On, e tudo isso também conversando com a estratégia de monitoramento da Londrina Iluminação. Então, não adianta nada a gente só colocar a tecnologia se na parte interna os processos e as secretarias não estiverem conversando entre elas. Então, sim, as companhias agora elas estão interligadas no mesmo propósito e trabalhando projetos que façam sinergia para que na prática para o cidadão ele tenha o serviço mais eficiente possível.
O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Londrina, Roberto Moreira, reforça que o evento é voltado a gestores públicos, profissionais da área de tecnologia, empreendedores, pesquisadores, estudantes e demais interessados em inovação e desenvolvimento urbano.
No evento serão painéis e palestras no qual essas lideranças vão trazer o melhor conteúdo possível para compartilhar do que funciona. Por exemplo, a Prefeitura de Vitória está montando, né, uma apresentação o que eles fizeram para ganhar como cidade mais inteligente do Brasil, e para nós aqui é um conhecimento, um conteúdo muito rico que vai ajudar a gente a incorporar ações. Inclusive a CTD vai fazer assinar um protocolo de intenções com a companhia lá de Vitória, que tem como esse foco essa troca de experiências entre cidades.
Só lembrando que o evento será realizado das 14 às 19 horas na sede do CTD, no Parque Tecnológico Francisco Schiarra, localizado na Rua Damares Rosa de Menezes 333, no conjunto Lindóia. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:41.
O local ideal para realizar este tipo de evento, e o Roberto Moreira, que é hoje presidente da CTD, é alguém que conhece tecnologia, tem boas experiências pelo Brasil e pelo mundo afora, o que é implementar tecnologia no poder público. Vem o pessoal de Vitória, que já tem um avanço nesse sentido. Claro que do discurso à prática existe uma distância que a prefeitura sabe, sente que não é fácil percorrê-la, mas está tentando, está no caminho. Tem muita coisa a avançar ainda, tem serviços básicos que vão depender de infraestrutura para que haja tecnologia nesse sistema. Vai para a CMTU, foi citado aí pelo Roberto, vai para a CMTU, tem tantos e tantos serviços, mas como é que está o computador agora que o servidor está usando ali na CMTU? Ele é bom, ele aguenta carregar e rodar um programa mais atualizado para que o sistema funcione bem? Como é que está esse sistema interno da própria CMTU? Eu não sei, confesso que eu não sei. Há algum tempo nós sabemos que não é tão avançado. Já mudou? Já conseguiu avançar nesse aspecto? Porque tudo isso faz parte. Faz parte. Tem o plano, né, a ideia do software, né, da nuvem, por aí vai, mas e o equipamento, como é que ele está hoje? Então, tem vários e vários caminhos a serem percorridos e desafios a serem superados. O debate será feito, questão que pode ser colocada, inclusive, neste evento, que é o Fórum Londrina Cidades Inteligentes, reunindo especialistas, e o que é importante, experiências de fora também, de outros municípios.
Confira com a 91,7, 8:43.
Jornal da Manhã.
Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Vai querer 91,7.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil, você já decidiu.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Compre com o Clube Angelone e participe.
Angelone apresenta. Resgate seus recipientes Guzini mais rápido. O recipiente de 450 ml passou de 30 para 15 selos e R$ 29,90. Os recipientes de 975 ml e 1 litro e 900 passaram de 35 para 20 selos. Pague apenas R$ 39,90 ou R$ 49,90, conforme o tamanho. Junte, troque, colecione com essa oferta imperdível. Corra para o Angelone. Oferta válida de 27 de julho a 9 de agosto de 2026.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê 8:46.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos. A força da união.
Há 30 anos, aprendemos com o campo que prosperidade não acontece sozinha. Ela nasce da confiança e da certeza que caminhar lado a lado é o que faz a diferença. Assim construímos nossa história, com simplicidade e pessoas comprometidas em gerar valor para o cooperado. Porque prosperar é produzir um futuro forte, mais humano e mais sustentável. Integrada, prosperando com você. Pelo campo, pelas pessoas e pelo amanhã.
Boletim do Mercado Agrícola.
E o Ministério do Comércio da China manifestou agora pela manhã uma oposição às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses no âmbito da seção 301, devido a alegações de trabalho forçado, e pediu que Washington corrija essa prática incorreta e revogue as medidas tarifárias. No comunicado, o Ministério Chinês está afirmando que está disposto a continuar o diálogo com os Estados Unidos, com base no respeito mútuo, na igualdade do benefício mútuo, mas advertiu que se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias enquanto avalia as ações dos Estados Unidos. A safra brasileira de soja deverá manter o ritmo de crescimento da demanda, tanto no mercado externo quanto interno. A avaliação é da consultoria Safras Mercado, que projeta exportações de 110 milhões de toneladas, impulsionadas pela competitividade do Brasil no comércio internacional e pelo fortalecimento do processamento doméstico da soja. E ainda sobre os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago nesta manhã, registraram queda, devolvendo parte dos ganhos expressivos acumulados na última semana. As cotações operam, nesse momento, em baixas de mais de 30 pontos em algumas negociações. As cotações levaram novembro a US$ 12,18 e o janeiro de 2027 estava sendo cotado por volta das 7,5 a US$ 12,32 por bushel.
Boletim do Mercado Agrícola.
Agora 8:49. Casos de dengue registram queda, mas alerta da Secretaria de Saúde continua para a prevenção.
Londrina continua registrando queda expressiva nos casos de dengue em 2026. O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta 9 novos casos confirmados, totalizando 1.301 ocorrências somente neste ano. O número representa uma redução de 72% em comparação com o mesmo período de 2025, quando o município já havia ultrapassado a casa de 4.700 casos da doença. Os óbitos também diminuíram. Foram 2 mortes neste ano, contra 9 registradas nas primeiras 29 semanas do ano passado. A diretora do controle de endemias da Vigilância em Saúde do município, Fernanda Fabrim, diz que o levantamento mostra ainda mais 10.400 notificações, sendo que 8.100 já foram descartadas e 945 seguem em investigação. Apesar do cenário favorável, a diretora, Fernanda Fabrim, alerta que a população precisa manter os cuidados para evitar uma nova alta da doença.
A gente tem acompanhado semanalmente os dados, né, das arboviroses. Essa redução nos traz uma satisfação, sabendo que o nosso plano de contingência, ele está ativo e ele está dando resultados positivos. Porém, a gente ainda precisa manter os cuidados, a população com as suas, seus cuidados nos domicílios, a remoção dos criadouros, os cuidados necessários no seu quintal. Isso é primordial para que a gente possa continuar aí com esses números cada vez menos.
Além das ações permanentes de fiscalização e também do combate ao mosquito Aedes aegypti, a Vigilância em Saúde intensifica o trabalho com inspeções em campo, o uso de drones para localização de possíveis criadouros, recolhimento semanal de ovitrampas e o atendimento às solicitações da população. Depois de alcançar cerca de 60% da cidade na primeira etapa, o projeto será expandido para toda a área urbana de Londrina ainda nesse segundo semestre. A diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fabrim, também chama a atenção para a previsão do Ministério da Saúde de aumento do risco de circulação do mosquito entre os meses de outubro até o final do ano, em razão, é claro, das condições climáticas associadas ao fenômeno El Niño.
A gente sempre trabalha pensando aí no, na questão ambiental, na questão, essa situação do El Niño. Ela nos traz, sim, preocupações, na verdade, assim, alertas, para que a gente mantenha essa vigilância bem ativa por conta, né, dos períodos que podem vir chuvosos, eles podem aumentar, propiciar os criadouros. Então, a gente precisa realmente ter esse alerta ativado a todo momento.
Enquanto os casos seguem em queda, a Secretaria Municipal de Saúde mantém ações de combate ao mosquito em ritmo intenso para evitar uma nova epidemia. Equipes da Vigilância em Saúde realizam visitas domiciliares, bloqueio de transmissão nas áreas com casos confirmados, inspeções de imóveis, aplicação de medidas de controle quando necessário e utilizam drones para identificar possíveis criadouros em locais de difícil acesso. Paralelamente, a população pode solicitar vistorias em imóveis próprios ou de terceiros por meio do telefone 0800-400-1893 ou pelo formulário disponível no sistema da prefeitura. Segundo Fernanda Fabrim, outra frente importante é a aplicação do método Volbáquia, que já tem cobertura em toda a área urbana de Londrina e deve fortalecer ainda mais o controle da dengue, da zika e também da chikungunya nos próximos meses.
Nós temos o acompanhamento semanal das ovitrampas. Essas ovitrampas, elas nos fazem a contagem de ovos que temos, né, distribuídos em todo o município. Nós fazemos esse monitoramento tanto na região urbana como na região rural. Temos também a borrifação residual intradomiciliar, que é um veneno que é aplicado em estabelecimentos que têm maior proporção de movimento de pessoas, então em escolas, unidades de saúde, para que a gente possa também... uma das ferramentas. Temos a Volbáquia, que é essa metodologia inovadora que nós estamos aí com a implantação da segunda fase. Estamos aí no processo de organização do espaço, treinamento das equipes, para que brevemente a gente possa novamente reiniciar essa ação tão importante no município.
Mesmo com a redução expressiva dos casos, a recomendação é de que a população mantenha os cuidados durante todo o ano. A eliminação de água parada continua sendo a forma mais eficaz de combate ao mosquito Aedes aegypti e assim evitar uma nova epidemia de dengue em Londrina. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
São 8:54.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, começa hoje o pagamento da folha do mês de julho para os beneficiários do INSS. Já há previsão de reajuste para o próximo ano?
É, já temos previsão sim, já tá bem, mas por enquanto previsão. A gente só vai ter a definição de fato do reajuste para os próximos anos, para o próximo ano, tanto para quem ganha mínimo quanto para quem ganha acima do mínimo. Isso só é definido lá no finalzinho do ano, porque a gente depende do fechamento da inflação durante esse ano de 2026. Hoje, então, começa o pagamento da folha de julho, começa hoje, dia 27, vai até dia 31, sexta-feira, e nos primeiros dias úteis de agosto nós teremos o pagamento dos demais, que começa então na segunda, dia 3, e segue até dia 7, na sexta-feira. Então, essa semana e a próxima semanas inteiras com o pagamento da folha de julho do INSS. A previsão que nós temos do reajuste para o ano que vem, ela foi apresentada lá no projeto de lei das diretrizes orçamentárias no mês de abril, e ali a previsão era um reajuste do salário mínimo de 5,9%, que levaria o nosso salário mínimo, que hoje é 1.621, para 1.717. Só que agora, na semana passada, a gente teve uma reanálise desse índice de abril para cá e houve um aumento na previsão da inflação. Então, eles estavam prevendo um aumento de 5,9% para o salário mínimo e agora a previsão já é de 7,6%, porque a previsão da inflação, principalmente puxada pela alta dos alimentos, está mais alta do que estava lá no mês de abril. Então, isso daria um salário mínimo de 1.746. Então, a gente ainda não sabe. Vocês podem ver que de abril para cá a previsão já mudou, porque o índice que vai, a porcentagem do reajuste do salário mínimo para o ano que vem vai ser o quê? O índice do INPC, que é a inflação do ano, e mais 2,3%. Esse 2,3% é o crescimento do PIB de 2025. Então, o salário mínimo vai subir a inflação e mais 2,3%. Essa parcela do 2,3% já é fixa, definida, mas o índice de inflação é variável. E quando isso for definido, o mesmo índice de inflação é o valor que vai vir de reajuste para quem ganha acima do salário mínimo. Mas isso tudo nós vamos ter certeza lá no finalzinho do ano, às vezes até em janeiro. Quantas vezes que a gente esteve aqui falando, olha, fechamos o ano e não conseguiram votar o valor do reajuste e ficou para janeiro. Então, mais para o fim do ano é que nós vamos saber disso. Lembrando que a discussão é grande porque, segundo os dados do governo, cada um real que aumenta no salário mínimo, aumenta 429 milhões de reais no ano para os cofres da Previdência. Então, para cada um real do salário mínimo, 429 milhões a mais de peso na Previdência, por isso que cada centavo do salário mínimo acaba sendo debatido.
Valeu, doutora, até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Confira com a Paiquerê, 8:59. 18 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 22h20 do sábado, na rua Rui Birmão Carnaciale, com rua Acapulco, no Jardim Santa Rita, a colisão de um Hyundai Creta Prata e uma moto Honda Fan Azul de um rapaz de 20 anos, identificado como Lucas Mateus. Ele teve ferimentos médios e o Ciat encaminhou para o Hospital Universitário. Ainda na noite do sábado, na rodovia João Alves da Rocha Loures, a Estrada da Maravilha, um condutor de uma moto perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu contra um barranco e caiu numa valeta. O motociclista Francisco Ribeiro da Cruz Filho, de 49 anos, teve ferimentos graves e o SAMU encaminhou para o Hospital Universitário, enquanto a passageira da moto, Ilza Ricardo da Silva, de 45 anos, com ferimentos médios, foi encaminhada pelo CIAT para o Hospital Zona Norte. Às 3 horas da madrugada de ontem, na Avenida Brasília, 777, Jardim do Sol, um jovem de 20 anos caiu com a sua moto Start vermelha e teve ferimentos médios. O Ciat encaminhou para a UPA do Jardim Sabará. Por volta das 10h40, na rua Sebastião Joaquim da Silva, com Gina Espaga, no conjunto Maria Cecília, a colisão de um Gol vermelho e um Fiat Mobi preto. Danos materiais nos dois veículos e ferimentos médios em duas pessoas. Uma mulher de 43 anos e um homem de 37 anos. Os dois socorridos pelo Ciat foram encaminhados para o hospital. Às 18 horas, na Avenida Tiradentes, 6.275, imediações do Parque Ney Braga. Um homem de 47 anos caiu com a sua bicicleta. Ele teve ferimentos leves e foi socorrido no local pelo Ciat. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9h02 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã desta segunda-feira. Segunda-feira, a última do mês de julho. Segunda-feira que tem tempo bom. Temperatura vai chegar aos 26 graus, a máxima às 14 horas. Amanhã também, tempo bom, céu completamente aberto. Chuva, mas muito pouca na quarta e na quinta, mas haverá instabilidade. Sexta e sábado volta o tempo a ficar bom. A mínima de amanhã, 15 graus, a máxima 27, na quarta mínima 17, a máxima 25, na quinta mínima 17, a máxima 25, na sexta mínima 15, a máxima 26 graus. E o giro continua aqui na Paiquerê 91,7, né? O giro de problemas na garganta. Impressionante, né? Aliás, o campeão foi o Jota Matheus, ficou cerca de 20 dias para se recuperar. Depois teve o problema do Rodrigo, teve o problema comigo, teve o problema com o Reinaldo, com o Sérgio, com o Vanderlei e agora o Edson Ferreira. Mas ainda dá para passar, mas tomar cuidado com a garganta. O Fiore também, final de semana não estava muito bem, tomara que não é, tenha melhorado, e pra gente a garganta é o essencial, não é, Edson Ferreira?
Ei.
Mas dá pra dar o seu destaque.
Dá pra dar o destaque, sim, mas é verdade, tem que ter todo o cuidado, o que mostra nesse giro que você disse, é que infelizmente é algo faz parte da nossa realidade, aparece mais porque a gente está no dia a dia, está no rádio, está falando o tempo todo, né? Mas
esse tempo, não é? Isso é terrível, né?
Sim.
Mesmo a minha, vai e volta, você nota, porque esse tempo frio, chuva, é complicado para a garganta, não é?
Exato, exato, né? Tá frio, o frio que fez, não é? Depois daquele período de chuva, de repente, aí esquenta, tava quente, esfriou, agora o tempo vai voltando a ter a temperatura mais alta, não é fácil, mas vamos lá, graças a Deus, ainda é possível, vamos com bastante cuidado. Mas eu quero dar o destaque, JB, do Zerão. Estive ontem no Zerão, saí aqui do Sementes do Reino e fui até lá para ver a obra, porque nós falamos semana passada dali. Claro que eu não esperava encontrar trabalhadores ontem, domingo, evidentemente. Mas eu não gostei do que vi, do aspecto, né? Ferros, em algum local, ferros assim soltos, né? Tem um pedaço na pista de caminhada que fizeram buracos e colocaram ferro ali. Vai ter alguma obra, uma coluna? Deve ter. Mas não pode ficar daquele jeito, um ferro ali fincado no chão, onde as pessoas caminham, né? Tá um pouquinho afastado da pista, mas é perigoso, não tem uma sinalização. E está marcado na faixa, num cartaz que tem ali, a revitalização do Zerão, R$ 2.620.000, e o término em 6 de fevereiro do ano que vem. Portanto, temos tempo, mas eu gostaria, por exemplo, já falando em tanta tecnologia, de ver o projeto, ver como é que vai ficar. Por que não coloca ali, já que temos essa possibilidade, um QR Code para que no celular eu possa, né, mirar a câmera do celular e ver o projeto, como é que vai ficar, o QR Code, como é que está, qual a etapa, o andamento, para não ter que entrar lá no SEI do município, no site, que é mais difícil. Então, estou passando ali, coloco o QR Code, leio a placa, já daria para saber até em que situação está, se está adiantada, está atrasada, como está. Porque ouvintes disseram que têm visto poucos funcionários ao longo da semana. Então, assim, um aspecto de obra que não está legal. Sabe aquela coisa? Mesmo no fim de semana, tem que estar cuidadinho, tem que estar arrumado, as faixas zebradas, já arrebentadas, algumas no chão. Enfim, por enquanto, nada de construído, só sendo destruído, ou seja, retirado o que tinha. Vamos ver como é que vai ficar.
Tá certo, é verdade. Acho que isso demonstra, né, que continuamos com falhas gritantes na fiscalização, não é? Lamentável. É o que acontece hoje, nós demos a notícia aí, novo incêndio no PEV do Vista Bela. Mas é falta, me parece, de fiscalização, porque diz que a coisa estava tranquila, não iria acontecer mais. O seu destaque, Bruno Cardial.
Muito bem, JB, amigos aqui do Jornal da Manhã, ouvintes da Paiquerê 91,7. Quero registrar aqui no meu destaque o evento gigantesco que teve ontem em Londrina, um evento enorme, batendo qualquer expectativa, que foi a Feijuca Beneficente da APAE. A APAE Londrina realiza todos os anos e já estamos na 14ª edição, essa feijoada que, além de arrecadar fundos, né, para a APAE, reúne muitas pessoas que são voluntários, colaboradores, apaixonados pela causa, tem apresentação dos aluninhos e das aluninhas da APAE durante o processo, e ontem, inclusive, houve um leilão ali de quadros, de chapéu autografado por artistas, violão, enfim, vários presentes que a APAE Londrina recebe ao longo do ano foram leiloados e com um valor financeiro exatamente integralmente para colaborar com a APAE. Lembrando também que a APAE inaugura em breve uma nova ala, um novo setor de atendimento dentro da unidade, né, nesses próximos dias, e também foi anunciado aí ontem nesta Feijuca Beneficente, a Feijoada Beneficente em prol da APAE. Muitas autoridades do município estiveram lá, pessoas, empresários que colaboram, enfim. Quero dar aqui então os parabéns a todos da APAE na figura do presidente Edson Zanin, uma grande pessoa, um grande amigo, que está sempre próximo, inclusive nas divulgações a gente colabora muito aqui com a APAE Londrina também, e ele conduz de uma maneira incrível a APAE, e agora a APAE tem um projeto rumo aos 70 anos, né, que está se profissionalizando cada vez mais, com um plano de ação específico, algo que nunca havia tido dentro da instituição. E é claro, a gente consegue ver isso em eventos como este, que reúnem tantas pessoas que apoiam, que ajudam, né, que se dedicam e também vão lá passar um momento bom de lazer, como foi este domingo à tarde no Buffet Planalto. Parabéns à APAE, ao Edson Zanin e principalmente a todos os professores, professoras, profissionais que dia após dia que fazem esse trabalho tão bonito e tão tradicional aqui na nossa APAE de Londrina.
Valeu, valeu, Bruno. É sempre ligado, Bruno, a estas instituições sempre colaborando. Realmente importante esse depoimento. O seu destaque, meu caro Sérgio Ribeiro.
Bom dia para você, JB. Bom dia para quem tá ligadinho 91,7. Meu destaque fica para a Prefeitura de Londrina, que abriu um novo leilão online de bens móveis, né? Aqueles carros, enfim. 47 lotes disponíveis para oferta, né? Podem participar pessoas jurídicas e físicas. Os valores iniciais variam entre 30 e 48 mil reais, contemplados, é claro, com materiais destinados à reciclagem, até veículos, carros, no caso específicos, equipamentos que podem ser recuperados ou reutilizados. Entre os itens disponíveis nesse leilão, caminhonetes como S10, F1000, carros de passeio, caminhões, motocicletas, bicicletas, máquinas e diversos equipamentos. É claro que o leilão acontece no dia 11 de agosto, né? E você que quer participar, pode procurar a prefeitura, encaminhar a documentação para participar desse leilão através aí do portal de licitações da Prefeitura de Londrina. Você encaminha a documentação, se cadastra para poder participar então desse leilão que acontece até às 10 horas da manhã do dia 11 de agosto, JB.
Valeu, valeu. Bom, o meu destaque, olha, eu dei na abertura do Jornal da Manhã, lembrando que hoje é o dia do motociclista. E a gente via uma reportagem no Bem Paraná a respeito da frota de motos no estado do Paraná. Uma reportagem tirada de detalhes de dados apresentados pelo Detran. E olha, assusta, né? E vai aumentando, evidentemente, o número de motos. Só para se ter uma ideia, a frota de motos em Curitiba, por exemplo, dobrou em 2 anos. Imaginem, hoje tem 337 motos na capital e o número de acidentes em alta. Londrina teria não